Pessoal, tudo certinho? Aqui é o Caio San do Afropai. E vocês estão gostando do nosso podcast? Caso sim, eu venho pedir o seu apoio na plataforma Apoia-se. A partir de R$5, você ajuda o Afropai a continuar com material de edição, pautas, com convidados, com tudo. Então, se você gosta do nosso podcast, você pode acessar a plataforma Apoia-se e procurar o Afropai. Ou ir no site apoia.se/AFP. Lá tem todas as metas e recompensas para cada faixa de preço, mas por R$5 já ajuda muito a gente. Então, para que nosso podcast continue firme e forte e para que continuemos apoiando todos os pais negros desse Brasil inteiro, apoie a gente. É bem legal esse projeto. Eu sei que você gosta, então, por favor, nós estamos precisando de verdade. Caso você não consiga apoiar, compartilhe nossos episódios, nossa palavra nas redes sociais. Que também é uma ajuda muito grande. Então, é isso aí. Um abração e até mais.
Fala, galera! Esse é o Afropai, o primeiro podcast sobre paternidade negra do Brasil. Eu sou o Diego Francisco, pai do Antônio, carioca da mesa, o marido da Aline. E hoje a gente tem um episódio super especial para compartilhar com você.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Leandro Ferreira, papai do bem, marido da Cris, aquele que mora em Betim, que não é Belo Horizonte, e em Minas Gerais do mesmo jeito, a gente come pão de queijo do mesmo jeito, então é tudo a mesma coisa, tudo maravilhoso, e nós somos o receptáculo de boas maneiras e alimentação também do Brasil, né? Nós e o Nordeste. Mas é isso, quem mais?
Aqui é o Caio, eu falo diretamente de Santiago do Chile. Tá frio pra caramba, mas isso faz parte das estações do ano, que são uma rotina, que é do que nós vamos falar hoje. As rotinas são importantes para que possamos planejar, equilibrar coisas e não ter tanta ansiedade sobre o nosso futuro. Assim que vamos ao ponto de lança.
Ponta de lança.
Então tá bom, gente. Eu vou lhes dizer que uma das coisas mais importantes na minha vida desde sempre foi minha rotina. Isso desde muito pequeno, de muito criança, eu tinha uma certa rotina de como as coisas ocorriam, para dormir, para comer, ir à escola, fazer os meus cursinhos, minhas aulas de dança, de inglês, de música, de natação, de voleibol, de handebol e não sei o que e tudo mais. E para mim tudo isso sempre foi muito bom. E quando bem chegou, uma coisa que eu e Cris definimos foi uma rotina muito rígida e que causou espanto para muita gente, né? Para muitos parentes, muitos colegas nossos. E a gente definiu essa rotina para ele. Mas, ao mesmo tempo, ao meu redor, eu vi outros pais e outras mães que não pensavam assim e que a ausência de rotina era a rotina. E aí, a gente já chega com esse primeiro tópico da discussão, que antes da gente entrar no assunto especificamente das nossas crianças, dos nossos filhos e na rotina da casa em si, vocês, adultos, vacinados, imunizados, vocês acham que a rotina é importante para vocês? Vocês gostam de ter ou de não ter rotina? Justifique sua resposta.
É o seguinte, em alguns aspectos da minha vida eu gosto de ter rotina justamente por essa previsibilidade e pela rotina permitir que você planeje. Rotina também é planejamento. Então, se você não tiver, por exemplo, uma rotina de pagamento de salário, sendo você um funcionário, você não vai poder planejar uma compra de bens de consumo, compra de comida ou uma compra de uma casa ou um carro, por exemplo. Se você não tiver uma rotina alimentar, ou você vai ter sempre uma debilidade de vitaminas ou de coisas que você precisa, ou você vai ter um excesso, né? Tipo, eu tô falando com você, o gordinho do Doritos. Larga o Doritos! As rotinas, elas são importantes pro nosso desenvolvimento, elas são importantes pra nossa vida mesmo. Não que devemos seguir a rotina como se fosse um militar mesmo, de verdade. De forma pétrea e qualquer coisa que saia da rotina sai de uma normalidade. Não, não é isso. É interessante nós sairmos de uma normalidade, às vezes, mas não sempre. Sair sempre de uma questão comum, digamos assim, gera ansiedade, gera problemas, porque você nunca tem previsibilidade de fatos básicos da sua vida, gera até depressão, justamente porque você tá sempre pensando que algo bom ou ruim pode acontecer e nunca acontece, sabe?
Eu vou te cortar agora só pra poder comentar. Eu acho que pra mim uma das coisas mais importantes mesmo na rotina, pra mim, sempre foi a previsibilidade de saber o que que eu vou fazer e, mais importante, de ter espaço pra poder saber o que que eu posso inventar. Que na minha cabeça, fora do planejamento, fora do projeto, fora de uma rotina que eu respeito, em que eu tenho os horários pra poder fazer as coisas, eu não teria espaço para o improviso. Entende? Porque eu sei que eu tenho horário pro improviso, sei lá, de 2 às 3 eu tenho horário pro improviso. O que é que eu vou fazer durante esse improviso? Entendeu? Então, pra mim, na minha vida, eu venho de uma fase onde eu já fiz, assim, muita coisa. Eu era atleta, semi-profissional de handball, então eu tinha uma rotina muito pesada de treino. Eu treinava 4 horas por dia, às vezes 6, às vezes 7 dias na semana, mais estudava, mais fazia meus cursos de não sei o que eu queria fazer. Então, pra mim, saber que eu tenho um horário livre, assim, pra poder fazer alguma outra coisa, sempre foi algo, pra mim, muito fundamental.
Pra mim a rotina chegou um pouquinho mais tarde, assim. Eu acho que quando você é criança, adolescente e tal, eu acho que você é meio obrigado a ter uma rotina, né? Pra além das coisas, assim, você geralmente tem muitas atividades pra fazer, ou ainda que você não tenha tantas atividades, você tem momentos muito definidos no dia onde as coisas acontecem, né? Quando eu fui ficando mais velho e a vida adulta traz uma necessidade de rotina, mas eu fui identificar, por exemplo, rotina e a importância disso, sobretudo ali no ano que eu casei, porque eu precisei mudar os meus hábitos, e aí muito legal que o Caio falou, né, dos hábitos alimentares, eu precisei me organizar com mais de um trabalho que eu fazia, e eu percebi que para ser menos pesado eu tinha que incluir isso em uma rotina. Para fazer muitas coisas eu precisava ter essa rotina. Então eu fui meio que me exercitando nesse lugar, né? Eu acho que a chegada do Antônio, ela só acentua a rotina. A gente tenta ser até muito flexível e tal, mas a rotina realmente nos ajuda a nortear os nossos tempos, os tempos que a gente vai ter, né, entre os adultos da casa, os nossos tempos de interação. E eu acho que é de fato importante. Eu ainda não cheguei a ter, por exemplo, esses momentos aí que o Leandro falou, né, que esses são momentos do improviso. Mas eu passei a incluir, ainda que, por exemplo, muito mais cedo, né? Então, assim, tipo, acordando 4h30, 5 horas pra correr, eu passei a incluir outros momentos dentro de uma agenda.
Que hora você acorda pra correr?
4h30, 5. Porque eu tenho.
Que isso, meu Deus do céu. Maratonista São Silvestre ano que vem, né?
Senão não dá tempo, né? Porque, por exemplo, o Antônio acorda umas 7 horas e vai pra escola às 8. E aí, pra dar tempo de fazer alguma coisa, né? Tipo, ou pra correr, ou pra fazer os exercícios, eu tenho que acordar antes dele pra ficar equilibrado. Porque aí eu já volto da corrida, já preparo o lanche da escola, ele vai acordando, a gente já vai se organizando e depois todo mundo entra nas suas rotinas de trabalho, de outras atividades. E pra isso, precisa manter rotina, senão...
Mas você dorme quantas horas por dia, Diego?
Depende, assim, na maioria das vezes, 10 da noite eu já estou dormindo.
Ah, entendi.
Então, quando a gente vai chegando muito depois disso, né, eu sinto bastante, é um dia seguinte mais complicado. Mas na maioria das vezes o Antônio dorme entre 8h30 e 9h30, então ele dorme um pouquinho mais tarde, e aí tem um pouquinho depois a gente já tá indo também, assim, porque a gente precisa acordar junto com ele, às vezes antes dele, né, isso é importante, porque a gente vai ouvir daqui a pouco, né, a gente vai falar dessas rotinas com as crianças, mas esse tempo, né, que quanto mais eles vão crescendo, mais prontos pro dia eles acordam, né, então acho que a gente tem muito assim...
É tanta alegria que... Puta merda.
Nossa, insuportável.
eles ainda não conhecem a maldade do mundo, né? Não têm esse direito de ser pessimistas, porque eles acreditam que o mundo é um mundo de proteção e de carinho e de amor. Na maioria das vezes, essa é a experiência que a gente deseja para todas as crianças. Mas eu acho que é esse lugar, assim, né? Você acorda motivado e eles dormem bem, né? Por exemplo, o Antônio aqui dorme, é isso, né? Vai dormir 8h30, 9h30 e é só no outro dia, 7 da manhã. Graças a Deus. Mas acho que eles vão crescendo e vão regulando mais isso também, né? Mas é isso, assim, se a gente não tiver essa disposição pra acordar mais cedo ou pra fazer coisas fora desse horário, realmente, você tem que encaixar numa rotina. Ele fica na escola menos horas, então encaixa, tem que criar uma rotina pra esse tempo. Sem rotina, de fato, fica muito difícil organizar.
Ô, Caio, você dorme quantas horas também? É porque eu fiz um propósito pra minha vida em que, quando eu terminasse o doutorado, eu ia tentar dormir 8 horas por dia, porque eu tenho um problema ferrado de insônia, e eu tenho esse problema de insônia desde quando eu tinha 4 anos de idade, como diz a minha mãe. Tem dias, por exemplo, essa semana eu já tive insônia. Eu acordei, o Ben falou assim: papai, pega água pra mim. Aí eu levantei, peguei a água, achei que eu tava super zumbizão, sabe? Deitei na cama e foi assim que eu fui dormir novamente, 4 da madrugada. Eu acordei 1 e fui dormir 4 da madrugada, por conta da minha insônia. E ela vem assim, do nada, a corrente de pensamento vem e não me deixa dormir. Mas enfim, é também. Mas não tem nada a ver, né? Mas, Caio, o que você ia falar? Foi mal.
Respondendo o que você disse, se Deus tivesse me dado insônia, acho que eu seria menos crente. Que cara. Olha só, tudo bem, teve uma época da minha vida, acho que mais pra adolescência, que eu fui um pouco mais insone. Mas nada muito grave. Eu durmo em média de 6 a 7 horas por noite, claro, com intervalos quebrados, tipo, acordo 2 vezes pra ir no banheiro, 1 vez pra ligar o forno, e aí eu volto pra cama só pra ficar quentinho um pouquinho antes de começar a trabalhar assando pão. É interessante que, fazendo gancho com a rotina das crianças, o Gael me obrigou a ter uma rotina mais rígida com relação a horários de acordar e dormir. Porque basicamente o Gael, ele precisa dessa rotina pra ele dormir direitinho, pra ele não fazer birra pra dormir, né, e pra acordar bem pra ir pro jardim. Porque senão, lasca tudo. Se ele dorme pouco, é problemático. Ele já fica mais chatinho. E por isso mesmo, eu acordo mais cedo pra fazer os pães mais cedo. Aí eu ajudo a levar ele no jardim, né? O Rosário dirige aqui. Eu visto ele, a Rosário arruma a mochilinha dele. A gente vai pro jardim, eu volto. Mas é isso. Ter o meu filho cuidando dele, agora ele tá indo pro jardim, graças a Deus. Ele tá indo pro jardim, né? Porque era complicado ter ele no meio da pandemia aqui e tal, mais de 1 ano. E também ele se desenvolve demais, né, lá. Faz com que eu tenha uma rotina mais rígida até de horários, pra ajeitar tudo bonitinho e tal. O problema é que antes eu dormia 00h, 1 hora, assim, tranquilo. Tranquilo. Sem problema, ainda até enrolava um pouco na cama. Hoje em dia, começa a bater 9h30, 10 horas. Cara, meu corpo vai desligando automaticamente.
A idade vai batendo.
Pois é, é a idade mesmo. Meu corpo, ele vai desligando automaticamente. Ele vai só apagando, assim. Saca? Parecendo a usina de Itaipu em 2001, que teve um apagão lá, 2002. Vai apagando, assim. Oh, caraca, mas eu preciso fazer tal coisa. Você vai ficando mole, assim, sabe? É uma droga. E vocês? Como é que funciona aí? Fala, Diego.
Não, eu total. Vocês já conhecem, né? Na nossa rotina de gravação, vocês podem olhar aqui agora, assim, ó. Eu tô com um palitinho nos olhos, mas assim, né, geralmente acontece a mesma coisa, mas exatamente por isso, assim, eu acordo 4h30, 5 horas, e o meu corpo já vai acordando sozinho. Isso faz com que 10 da noite, assim, eu não tenha mais um fio de bateria, sabe? É real que você realmente vai precisando diminuir os horários das coisas e tudo mais, assim, e tá tudo bem. Mas, de fato, o Antônio fora da rotina também funciona muito mal, né? Por exemplo, nesses tempos da pandemia, a gente, na escola até, né? Essa escola da pandemia é uma escola que a gente hoje vai pra aula, amanhã você não sabe se vai, porque, de fato, assim, qualquer suspeita, existem os protocolos que paralisam as coisas, né? Então, assim, quando a gente precisa ficar em casa com o Antônio de manhã, ele quer viver a mesma rotina da manhã na escola, assim. em casa é impossível. Então a gente muda de fato uma agenda, porque a gente precisa ir para um lugar aberto, onde ele vai poder fazer coisas parecidas com o que ele faria na escola. Correr muito, subir muito, descer muito, pintar, conversar. Então assim, se ele não faz isso, assim, se ele fica em casa, ainda que ele brinque em casa, ainda que ele faça as coisas, né? E aí a gente mora num apartamento. Pra ele, né, vem a necessidade de assistir um desenho na TV, que ele, se ele tá no ar livre, ele não liga, não pede, não quer saber.
É bem isso mesmo, Diego. Uhum.
Ele fica irritadíssimo, ele não tira o sono da tarde, ele não consegue dormir cedo na hora, assim, tipo, é uma coisa que...
Ele ainda tira sono da tarde, olha que beleza.
Tira sono da tarde e dorme na hora, assim. Então ele sempre tira a sonequinha, a gente incentiva, porque ele fica cansado de fato. Assim, gente, é muita energia. Todos nós temos filhos, né? Que maravilha, esse nem é um podcast sobre paternidade, mas assim, é muito bom também, né? Todo mundo aqui sabe o que a gente tá falando. Todo mundo sabe o quanto de energia tem, que se eles não fazem esse fluxo que tá dentro da rotina, assim, acaba tudo, né? Escangalha todo o restante.
É, eu vou te dizer uma coisa que é, assim, né? Uma das coisas mais legais que eu já ouvi na minha vida do comentário sobre rotina. Foi um dia eu tava conversando com uma prima minha, ela é pedagoga. Ela passou aqui em casa pra poder deixar um pedaço de bolo. Sabe, pandemia, gente, que a gente não comemora nada. Então, ela passou aqui em casa pra deixar um pedaço de bolo. E aí a gente tava conversando, ela perguntou, cadê o Ben? Eu falei, o Ben já tá dormindo. Aí ela falou... Mas o Ben dorme a essa hora, tipo, o Ben dorme entre 7h30 e 8 horas, é o horário que ele tá dormindo, já, né? Aí eu falei assim, já, né? Porque eu também preciso ter vida. Ela falou assim, crianças com rotina, onde estão todas elas? Eu queria que todos os pais que eu dou aula entendessem que os seus filhos precisam ter rotina, de preferência muita, de preferência com relação a tudo que eles fazem. Eu falei, nossa, mas é assim? Ela tá me contando que basicamente as crianças, quando elas têm rotina, a capacidade delas cognitiva de aprendizagem, de desenvolvimento, fica muito superior à capacidade normal, porque ela tá dormida, ela tá alimentada, ela sabe o que esperar também. É uma coisa que a gente sempre colocou pro Ben desde muito novo.
E a rotina, né? Ainda que ela não seja aquela rotina super rígida, mas esse lugar, né? Porque tem também essa confusão, né, Leandro e Caio, assim, tipo, de que a rotina é algo que aprisiona alguém. Não, a rotina é algo que organiza a vida de alguém. E pra criança, a rotina é melhor dos mundos, né? A gente acabou de falar que como eles ficam irritadiços, como eles buscam outros suportes, se sai dessa rotina, né? A rotina, ela vai mostrando pra essa criança que existe um percurso organizado. Isso ajuda elas também a organizarem a forma que elas enxergam o mundo. Isso vai ajudar depois elas serem adolescentes um pouco mais organizados, adultos mais organizados. A gente fala dessa questão, por exemplo, né? A gente, né? Eu falo na minha pesquisa lá com jovens de construção de projeto de vida. Só que quando você fala, por exemplo, de crianças pobres ou que por exemplo, não tem supervisão de adulto, isso é muito natural, porque as pessoas fazem cargas horárias gigantescas de trabalho, não conseguem estar ali acompanhando ou garantindo a rotina para crianças, é muito difícil fazer projeto de vida, assim, porque de fato é difícil você construir esse lugar do que vem depois.
É tudo muito imediato, é tudo, eu preciso resolver aqui agora,
essa
a criança
coisa de
precisa dormir.
O que você vai fazer daqui que há 5 anos, né, que perguntas clássicas de seleções, elas têm tudo a ver com essa rotina da infância, assim, né? É eu saber que amanhã, quando eu acordar, eu vou pra escola, que depois da escola tem tal coisa, né? Então, assim, você vai organizando e, de fato, assim, né, a criança sabe a hora que ela pega o desenho. E o maior barato é que crianças são cumpridoras da rotina, né?
São, muito, muito, muito.
E isso é maravilhoso, porque você vai observando que elas pegam o papel quase no mesmo horário, elas brincam. Como, por exemplo, o Antônio agora tá na fase, assim, tá na fase, ele já está nessa fase há algum tempo, de desenhar nas paredes. A gente simplesmente pandemia, né, gente? Assim, tipo, o que é uma parede? Pinta depois, mas assim, toma, fique à vontade. Então aqui em casa virou uma galeria de arte. Vocês estão vendo aqui atrás, a gente tem os quadros do Antônio pintados por ele. E fora toda a galeria, né? Um street art.
Entendi.
Artist. Né? Então, assim, aqui é Basquiat, tem livrinho do Basquiat, essa coisa toda. Assim, hoje eu cheguei e tava ele desenhando na parede, cada vez melhor, parapentes, paraquedas, foguetes. E assim, tem a hora que ele vai pra parede. A gente nunca combinou que tinha uma hora, mas assim, tem a horinha da tarde que ele gosta de ir pra parede desenhar, que ele pega o gibi pra ler. Então, isso é maravilhoso, assim. Essa criança, eu imagino, e nem é uma expectativa pesada sobre ele, mas assim, uma criança que consegue identificar a rotina, ela também vai se organizando no mundo de uma forma melhor, né? Então, assim, olhar a rotina como algo que potencializa e não como algo que aprisiona é um enorme desafio para os pais, para as mães, né? Para as famílias. E eu acho que é muito importante. Eu, de fato, gosto muito de pensar a rotina.
Esse papo de rotina ser algo ruim é muito papinho de livro de autoajuda. Que basicamente...
De empreendedor.
Antes do coach tinha os livrinhos de autoajuda e fala, saia da rotina, pense fora da caixa e tal. Isso é tudo questão de conformismo com o capitalismo. Tipo, acostume-se com a sua vida, mas seja radical. Pá! Tipo, anos 90, saca? Tipo, MTV. Saia da rotina, vá trabalhar com shorts. É basicamente esse assunto. E quando uma pessoa fala sobre rotina... Ela pensa justamente na questão maçante de um fordismo de um trabalho que ela não se importa. Só que rotina não é isso. Rotina é a segurança de certos ritos, certos rituais, certos aspectos da sua vida, que eles têm uma continuidade. Isso, tipo, pra nós já é muita coisa. Mas isso pra uma criança significa segurança. E as crianças, elas são inseguras porque elas estão descobrindo coisas novas o tempo todo. A gente não, a gente é burro velho, já conhece o mundo e tudo mais, então é difícil ter novidade. Agora, para uma criança, ter uma rotina quer dizer que ela tem a segurança de se desenvolver melhor e de descobrir coisas novas por si só, porque ela tem um mundo controlado. É por isso que a criança gosta de tanto ver a mesma coisa o tempo todo. Porque aquilo é uma rotina que dá segurança pra ela. E mesmo quando a gente fica de saco cheio, ela tá aprendendo cada vez mais vendo a mesma coisa o tempo todo. E tem o período que ela vai e muda.
E decorando o filme também.
E tem o período que ela vai e muda.
E falando.
E é isso.
Uhum.
E nós, como adultos, temos que enxergar as nossas próprias rotinas, os nossos próprios ritos diários. Porque nós temos... Mesmo o cara que fala, eu sou radical, eu não tenho rotina, todo dia na minha vida é diferente. Porra nenhuma, cara. Porra nenhuma.
A gente, vocês tinham que estar vendo que, como é que o Caio fez essa imitação agora.
Porra nenhuma. A rotina é algo da natureza, é algo natural, saca? Sem rotina, sem essa previsibilidade de alguns aspectos da vida, a vida não acontece, cara.
É. Eu concordo demais, eu acho que também fora da rotina realmente não tem salvação, né? Pra poder responder a pergunta que dá nome a este episódio, pra mim fora da rotina não há salvação. A gente precisa nem que seja estipular alguns horários, algumas coisas que é bom pra criança, é bom pra gente. Aqui o Ben tem o quadro dele de atividades durante o dia, né? Ele acorda, vai brincar com a minha mãe... Depois a gente toma café, ele e minha mãe brincam e fazem o café. Aí, e graças a Deus, eu e Cris, graças a minha mãe, né? A Deus. É força de expressão. Mas a minha mãe, a gente pode dormir um pouco mais, coisa que a gente não dormiu durante os últimos 4 anos. A gente dorme um pouco mais, que seja 30 minutos. Mas vocês estão entendendo, né, gente? Que 30 minutos para pai e mãe dormir é maravilhoso. 30 minutos, então depois aí levanta, aí vamos fazer uma atividade junto, vamos levar o Sherlock para poder passear, leva o Sherlock para poder passear. Ele tem o dia da natação, ele sabe qual que é o dia da natação, ele pergunta, ele tem o dia que ele pode comer doce, ele pergunta, hoje é sábado, hoje é domingo, eu posso comer doce hoje? Se for, a gente responde que é sábado, ele fala, ah, então eu posso tomar Toddy e posso comer doce. Aí ele vai e come, sabe? Então, de certa forma, é até bom para ele poder se organizar de forma muito consciente também das possibilidades da vida dele. O que que no momento ele pode, o que que no momento não pode. Eu quero muito acreditar que todo esse processo que a gente está fazendo com ele de conscientização de que rotina é algo muito importante, que dá previsibilidade, dá conforto, dá tranquilidade para a pessoa poder viver do jeito que ela quer, né? É algo que vai trazer muitos benefícios para ele. É algo que eu quero acreditar. A gente sabe que tem efeitos e tudo mais, que realmente, desde muito cedo, se você é colocado numa rotina que não é imposta, que é flexível, que é conversada, que também tem a parte do... Ah, papai, eu acho que é melhor eu assistir TV, e também TV que entrou, né? Não teve jeito durante a pandemia. Eu acho que é melhor eu assistir TV depois do almoço. Beleza, e ele colocou pra ele mesmo que é melhor ele assistir TV depois do almoço, e é ótimo, porque a gente tem que fazer siesta, né, gente? Então, se a gente tem que fazer siesta depois do almoço, é ótimo que a criança não fique rodando igual um peão, né? E correndo, gritando e rodando, que ao menos ela possa ficar sentada na frente da TV. Tem contras? Muitos. A gente sabe que tem, as telas têm. Pra nossa vida também tem, né? Mas eu acho que traz uma previsibilidade e um conforto tanto para a criança viver, para ela poder aprender, e para os pais também se organizarem, terem tempo para si, para poder viver a vida de casal também, que é algo muito positivo. E concordo demais com o Caio, quando você fala, Caio, que quem diz que não gosta de rotina, eu sinceramente não sei nem se essa pessoa já tentou ter uma rotina na vida dela, porque, gente, é muito bom. É só isso que eu tenho a dizer, sabe?
Eu acho que essa pessoa tem rotina e ela nem enxerga as próprias rotinas. É o que eu disse.
Pode
a pessoa
ser.
Ela entende rotina como a simples repetição do trabalho maçante dela, saca?
É, muito provável, porque não faz muito sentido a gente não ter rotina.
É, as rotinas existem, né? A grande questão é a quem a gente vai entregar o domínio da nossa rotina. E eu acho que essa é uma diferença muito grande, né? As pessoas geralmente têm de ir trabalhar ou têm que cumprir uma agenda de trabalho. Ou seja, elas têm uma rotina. Agora, se não é você que detém a sua rotina, e ficou parecendo papo de coach de novo, Kai, viu? Mas assim, você precisa ser o dono da sua rotina, você precisa definir para onde você quer ir, o que você quer fazer, a que horas você vai fazer determinada coisa, determinada atividade, até que isso dê sentido para os seus dias, né? E você falou também no começo, Caio, isso é importante a gente lembrar. Sem rotina você não consegue se preparar para produzir o seu alimento, sem rotina você não consegue encontrar tempo para cuidar de si mesmo, né? Sem rotina você realmente vai vivendo ali ao arrepio das necessidades, né? Então, assim, a gente é...
Pra onde o vento te empurra.
É, nós somos seres humanos, temos necessidades, então, assim, uma hora você vai sentir fome, sede, vai perceber que você tá sujo, precisa de um banho, vai precisar, né? Tem coisas que... Mas, assim, se você não tem essa capacidade de liderar a sua rotina, você vai produzindo um pequeno caos, né? E às vezes as pessoas não entendem, né? As pessoas gastam mais dinheiro sem rotina. As pessoas se alimentam pior sem rotina. Você fica mais estressado, você constrói um processo de sociabilidade que também é completamente afetado pela falta de rotina.
É, desordenado, vira um negócio caótico. Nós somos baseados em ciclos, porra. A rotina é respeitar os ciclos, basicamente é isso. Tipo, já somos acostumados, nós, como os mamíferos e, né, vindo dos primatas, já somos acostumados, né? Cara, de dia você faz as coisas que tem que fazer, de noite você tem que dormir. Justamente porque tem um monte de predador e você não tem visão noturna, caceta. A própria natureza já te obriga a seguir uma rotina. A gente briga um pouco com isso, porque nós inventamos luz elétrica, o caralho A4, mas enfim, tudo bem. Mas as rotinas é basicamente você criar um rito de ciclos na sua vida.
Concordo.
Pois é.
Vamos então passar para o nosso próximo tópico?
Claro, claro, afinal de contas, né? A gente não pode falar sobre rotina num episódio como esse sem lembrar de que há um ano e meio, basicamente, nós estamos assim, né? Hoje já virou de novo uma outra rotina, mas nós fomos completamente afetados na nossa rotina, né? Nós fomos surpreendentemente afetados por isso. Por exemplo, aqui em casa muita coisa mudou. A gente viveu momentos bons e ruins pela mudança que a pandemia incidiu. Assim, a gente teve questões sérias, assim, porque a gente estava no primeiro ano do doutorado e do mestrado, a gente entrou na pandemia, a Antônia estava entrando na escola e tudo mudou. De repente, a gente tinha uma criança em casa, dois pais, aquela expectativa. O primeiro semestre foi de um jeito. A gente saía no final da noite, né? Assim, tipo, antes do soninho, que era aquela coisa de isolamento total no começo, né? Aquele isolamento maravilhoso e gostoso, que a rua vazia, pássaros cantando, aviões que não faziam mais barulho, né? Aquela...
Brasil chamado de isolamento voluntário.
Gente, aquilo foi maravilhoso. O céu tinha mais estrela pra ver, tinha menos fumaça, tava ali. Enfim, aí a gente saía no final da noite pra respirar, né? Porque já não tinha mais ninguém na rua e era a hora que a gente fazia o nosso passeio, assim, né? E assim, a rotina foi mudando completamente, porque no segundo semestre, quando veio, voltaram as aulas remotas, isso incidiu drasticamente, assim, numa mudança. O Antônio foi mais pra tela. A gente tinha aula de manhã, de tarde, de noite, e aquele revezamento, assim, foi... Até uma hora que a gente falou assim, gente, tá fazendo mal pra todo mundo, assim. A rotina tá péssima. Vamos voltar aqui. E aí a gente fez os ajustes, né? Hoje eu acho que a gente circula melhor na pandemia, assim, mas eu acho que ter repensado a pandemia e todo esse momento, assim, isso mudou muita coisa na rotina. Coisas que demoravam mais tempo para ser feitas, né? Passaram a ser feitas mais rápido. Em compensação, existem louças intermináveis.
É verdade.
Louça e roupa. Gente, assim... É impressionante, é impressionante, é impressionante. Lavo mais roupa agora do que quando trabalhava todos os dias na rua, todo mundo, né? Louça, gente, assim, tipo, é algo que eu realmente olho pra pia e assim...
Elas aparecem do
fico triste,
nada.
Porque assim...
Impressionante.
Cê, é isso, assim, você lava a louça amanhã, daqui a 2 minutos, assim, tá tudo... Você olha pra pia e já tem 3 pratos, jogos de talheres. E às vezes tem, assim, tipo, de um almoço pro jantar, tem o pratinho que você pega pra apoiar uma fruta, o pratinho que você pega pra apoiar o lanche. Cara, eu... E são coisas que entraram na rotina de forma mais intensa, né? Elas já faziam, pá, mas ficaram mais intensas. Eu acho que repensar a rotina na pandemia fez muito sentido quando isso começou a fazer mal também.
Então, eu vou te contar uma coisa que, pra mim, a entrada da rotina é sempre importante dar uma marcação temporal pra entrar a parte insuportável do Leandro, que é que ele começou a pandemia na Alemanha, né? A famosa Alemanha, sabe? Saiu da pandemia, não tem tanta gente morrendo, conseguiu vacinar boa parte da população. Então, eu podia estar lá um dia. Mas, enfim, a gente começou lá. Desde lá... Pra cá, a gente teve uma mudança drástica em relação a muitas coisas. A primeira delas foi que o Ben parou de ir na escolinha. Lá ele ia na Kiga, ele parou de ir e até agora não voltou. Por quê? Porque o Brasil é uma fábrica de variantes, o Brasil é uma fábrica de mortos de Covid, o Brasil é uma fábrica de infecções de Covid, é uma fábrica de falácias, de fake news, de gente que não entende a ciência... De gente que acha que o Dataku é o melhor instituto de dados da face da Terra, de que se informa pelo Facebook, WhatsApp. Então, assim, a gente não tem essa coragem de Bolsominions também, é verdade. A gente não tem essa coragem que Diego, por exemplo, teve de falar, ah, volta pra coisa. Eu entendo perfeitamente que a rotina, às vezes, ela fica insuportável com criança dentro de casa, porque realmente eles são muito animados, são muito eufóricos, pelo menos o Ben. Gente, o Ben outro dia acordou, ele acordou contando já uma história. E assim, e tem sido muito assim, eu tô lendo pra ele Desventuras em Série, fazendo várias alterações, nós já estamos no terceiro livro. E faço várias alterações ao longo das histórias, porque é uma história... Infanto juvenil, né? Não é infanto juvenil, não. Ela é infantil.
É, nossa, uma história muito difícil pra uma criança.
Não, mas... Não, eu faço várias alterações. É uma literatura pra crianças de a partir de 7 anos. Mas eu faço muitas alterações. Muitas, muitas mesmo. Muita coisa, muito caso eu conto, aí eu mudo a história no meio, aí eu não posso esquecer que eu mudei a história, sabe? Quando chega lá na frente.
Não, e é muito triste, né? Eu acho...
Não, mas é ótimo. Olha, o Diego tem sido ótimo, porque ele fica super animado pra poder descobrir qual que vai ser, como é que eles vão resolver e tudo mais, sabe? Mas ele recentemente a gente tá no terceiro livro e o Conde Olaf, pra quem nunca assistiu, mas o Conde Olaf, que é o vilão, ele está agora vestido de pirata. E aí a gente só lê o prólogo, o capítulo 1, que é um prólogo, né, do livro falando o que é que vai acontecer. E aí eu falei, agora tá na hora de dormir, meu filho. Ele falou, não, papai, a gente precisa continuar num próximo capítulo pra poder saber o que é que vai ser. Eu falei, não, é um capítulo por dia. Assim, quando a história tá muito excitante, a gente lê 2 capítulos por dia. Mas a gente vai e lê. Botei ele pra poder dormir. No meio da noite ele acorda, papai, o Conde Olaf, agora, você acredita que ele é um pirata? Eu falei, meu filho, vamos dormir? Amanhã você me conta. acordou. Mamãe, o Conde Olaf, ele é um pirata agora. E é assim, entendeu? E aí ele quer acordar super comunicativo. E o que muda de drasticamente na nossa perspectiva é a ausência de contato com outras crianças, que é matador e vai dar problema em todas as crianças em capacidade de interação, capacidade de comunidade, sociedade, né? Solidariedade de classe para os marxistas, ou simplesmente a capacidade de identificar problema nos outros, né? Na sociedade e tudo mais como está vivendo, ele vai pegar todo esse processo e a entrada da tela na vida dele. Assim, a gente não fez como outros pais fizeram, que eu vi e julgo sim, que deram celular pro filho. A gente não fez isso não. Eu tenho meu tablet, tenho meu iPad, quando ele me pede, eu falo, vou avaliar a possibilidade, o que, que é que você vai assistir, é um filminho, é o filminho que vai assistir, ponto. Assistiu, o filminho acabou. Mas é muito mais frequente, todo dia ele tá assistindo, até porque a gente, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer minhas coisas também, a Cris também tem que trabalhar, tem que fazer as coisas dela, senão... Minha mãe também tem que descansar, ela é uma idosa.
É, isso pra gente ficou muito pesado. O Kai ainda vai falar também, mas você tava falando, né, assim... E a gente já contou num episódio pra trás aí, gente. Voltem, deem uma olhada, volta lá, maratona, se lembrem. Quem tá chegando agora, volta, que tem muito episódio legal. Mas assim, a escolha de voltar à escola foi uma necessidade de primeira hora e não era pela nossa convivência em casa. Porque a gente tem uma convivência maravilhosa, assim. A gente passou um ano que teve as suas dificuldades, óbvio, mas que foi um ano incrível. Assim, juntos, assim, a gente não tem nenhuma coisa dessa de, fica cansado, mas era isso, no final da noite cai todo mundo. Mas, pra gente, assim, a escola foi uma necessidade, um milagre, porque, de fato, assim, né, a gente tava vendo já várias dessas consequências que você acaba de citar, estavam muito fortes, sabe? Então, quando a gente percebeu que tinha uma brecha, que a gente... Estava numa escola em que era possível manter ali uma rede de cuidado importante, a gente nem se importa de não fazer outras coisas, sabe? Mas assim, vai para a escola. Então a gente abre mão de qualquer coisa que for preciso e possível para que ele vá. Porque de fato, assim, você tem uma necessidade, né, de diálogo, então a fala super desenvolveu, o processo de estar com outras crianças mudou completamente. Mas tem muito isso, assim, agora as frases aqui em casa são, né, tipo, papai, leia para mim, leia, né, então assim, você tem todo esse processo que eu acho incrível, cada dia tem histórias novas também, né, ele tá na Turma da Mônica, inclusive Maurício de Souza, vamos fazer o gibi da Milena, a gente quer comprar o da Milena, entendeu, assim, tipo, porque, gente, é muita criança branca o tempo inteiro, ali, aqui fica todo dia, não, tem que ter outro livro, mas assim, ao mesmo tempo, gente. Tem as expressõezinhas na Turma da Mônica, né? Então, assim, ele já super identifica, está triste, está zangado, né? Está contente, está pulando. As onomatopeias que são maravilhosas. Então, assim, o que, que custa, Maurício de Souza? São 54% da população, pelo amor de Deus.
Não, pra ele não custa nada.
É, gibi do Jeremias principal, sabe? Não é o gibi para adultos lerem do Jeremias. Não é HQ. Eu quero o gibi. Chegar lá
eu quero
e pegar.
HQ de criança.
Exato, não, mas não é mangá, não é livrão. Eu quero um gibizinho, eu quero pegar todo mês, igual tem lá o Cebolinha Cascão, né? Uhum. E ele adora o Cascão, e ainda tem toda a controvérsia: Cascão é negro, não é?
É, ainda tem essa parte.
Mas o Cascão é pardo.
Isso aqui é uma revistinha.
Que é tipo uma revistinha falando das coisas leves, igual a história da Turma da Mônica, só que com os pretinhos, né?
Hoje, nos gibis da Mônica, a gente já tem mais histórias da Milena, que é a personagem negra, né? Então tem histórias completas da Milena no gibi da Mônica. Mas não custa nada ter, eu quero ir lá na banca e pegar o da Milena. Tem Milena, Magali, Mônica, Cebolinha, Cascão e Jeremias e Chico Bento. O que, que custa? Nada. Se estiver nos ouvindo, Maurício de Souza Produções, Panini, por favor.
No período da pandemia, o Gael, eu conseguia perceber quando ele tava ficando entediado. É, ele ficava chato pra caramba e tal, e começava a pular em cima de mim. Ele sobe no sofá e pula na minha nuca, chuta a minha cara. E depois que é o fonô, que é o telefone que eu só dou de vez em quando realmente preciso fazer alguma coisa. Ou a Rosário tá louca aqui nas reuniões e eu tô na cozinha e não dá, né? Bem esse negócio controlado. E é o que o Diego falou, o que me salvou foi o jardim, né? Foi a escolinha. Voltou faz uma semana, mais ou menos. E... uma semana não, um mês, mais ou menos, né?
Nossa, de um mês pra uma semana tem uma diferença considerável, hein, senhor?
Tem uma diferença considerável, de fato. Bom, depende. Em termos de pandemia, é quase igual. Mas... o que o Diego falou é muito certeiro desse negócio dele estar articulando melhor as palavras. Ele tá fazendo piada, ele aprendeu a fazer piada, o Gael. Ele faz piadinha dele, né? O Gael é bem humorado, expansivo pra caramba, então ele faz as piadas dele, né? Eu acho que a nossa rotina, depois que ele voltou pro jardim, eu acho que ela é mais marcante nisso. Eu acho que o Gael, ele tá uma criança mais leve. A pandemia tava deixando ele muito tenso, muito... acho que essa é a melhor palavra, tenso mesmo, deixa as crianças tensas, sabe? Você conseguia sentir que a criança, ela tava brincando, ela tava rindo e tal, mas ela tava meio dura, meio grave, assim, com toda a licença poética que eu não posso ter nesse podcast, porque não é exatamente um podcast sobre isso, mas a melhor palavra é grave, as crianças estavam graves, e agora ela tá mais leve, mais, sei lá, mais uma nota Fá, um Sol, sei lá, algo assim. Saca?
Adorei. A primeira nota era um Dó, né?
Era um Dó menor sustenido, sei lá.
Um Dó menor sustenido. Beleza.
Quem vê pensa que eu manjo de...
não,
de música.
Assim, eu não manjo pra caramba, não, mas...
Eu sentia isso também, sabe, Caio? A pandemia e essa convivência, né? Enfim, o fato de não ter irmãos ainda, né? Essa coisa de não conseguir conviver com as crianças, mesmo durante a pandemia, assim, eu fico pensando sempre que uma criança que teve outra criança passou um pouco melhor a pandemia. As crianças que ficaram sozinhas, né? E alguma hora isso vai estourar, assim, sabe? Tipo, pra essa criança. Porque é, de fato, muito difícil. A gente tá falando da fase que as crianças mais precisam de socialização, né? E os nossos filhos estão quase na mesma idade, assim. O Ben é o mais velho entre os nossos filhos. Para as crianças foi muito pesado. A coisa de ficar em casa, né? De ver a rotina inteira se desenrolar nas mesmas paredes. Cara, foi muito tenso, assim. Eu acho que a gente viu o peso disso. Aqui a gente viu muito claramente, assim, o peso disso. Afetou as nossas rotinas muito. Mas também fez surgir novas. Assim, fez surgir novas rotinas, fez surgir novos processos. A gente foi aprendendo também a conviver. Mas... eu acho que a gente ainda vai levar um tempo, né, tentando pensar outros acompanhamentos, outras formas de ver os impactos desse período na história deles, assim. Então eu não tenho dúvida alguma de como isso produziu e vai produzir ainda por um tempo processos muito profundos.
Agora, uma coisa, você sabe que eu também me cansei, chegou uma hora que eu tava muito cansado de ver meu filho em casa, né, o tempo inteiro, que a gente fica muito cansado mesmo, porque você sabe, pelo menos eu me lembrava de quando eu tinha essa idade que eu tava tocando terror, né, e é muito ruim você ver que ele tá, tudo bem, eu montei um parquinho de areia pra ele aqui atrás, montei, tem a piscina, tem o brinquedo, a sala com os brinquedos ali, tem o tapete, o tatame lá fora, onde ele pode brincar de barra do sol, também tem, sei lá, a escada pra ele subir e descer, tem um monte de coisa pra poder fazer, mas isso é um paliativo, isso dura muito pouco, e o legal é você ver a criança desenrolar mesmo sem o adulto. Isso é que é o legal. Eu fico muito puto da vida quando os pais falam que, ah, mas aí eu não vou brincar com meu filho. Na boa, cara, vai brincar sábado e domingo, é isso. A criança precisa estar no meio dos deles, com a idade correta, se vai ser 4 horas, se vai ser 8 horas. Não importa muito, não. Ele precisa estar no meio dos deles, das crianças da mesma idade, que entendem a mesma língua, que eu acho que o Ben fala bem demais. Meu filho tem uma dicção muito boa pra uma criança de que tá chegando nos 4 anos, né? Quando esse episódio sair, acho que o Ben já vai estar com 4 anos.
Filho de quem, né? De quem, né? Dele, sim. Raimundo Nonato.
Raimundo Nonato. E eu acho que o fato de eu conversar com ele muito, de que eu converso, às vezes bato longos papos quando a gente sai pra poder passear com o Sherlock, ele tá querendo conversar, eu converso com ele, ele vai me contando as coisas. Isso não é legal, não é legal pra ele. Ele podia estar errando algumas coisas, sabe? Falando algumas coisas erradas, porque é próprio da idade, é próprio da fase ele errar palavras. E aí, às vezes, eu vejo que eu tô corrigindo, às vezes, demais. Outro dia apareceu o paralelepípedo, ele ficou tentando, e aí eu falei, não, uma hora você vai conseguir, não precisa preocupar. Aí ele queria falar o paralelepípedo, aí ele quase conseguiu falar o paralelepípedo, mas isso não é importante pra ele. Não faz diferença. Eu ficava pensando, gente, o meu filho precisa estar no meio de outras crianças da mesma idade, passando por problemas semelhantes, identificando problemas semelhantes, tentando deliberar problemas semelhantes entre eles, que são problema, quem é que vai brincar, como caiu, ajuda a levantar.
Isso faz muita diferença.
É, e ele tá aqui dentro de casa na supervisão de 3 adultos, que são 3 adultos. A gente não deixa muita coisa acontecer, né? E nós somos 3 adultos zelosos pela vida da criança. A gente é um ambiente muito controlado. A escola não é pra ser um ambiente totalmente controlado. É pra ele ser confrontado com várias coisas. É pra ele ser confrontado com coisas que ele não gosta, com gente que ele não gosta. É ele aprender a conviver com gente que ele não gosta, ouvir coisa que ele não gosta. Isso faz parte.
E também coisas que gosta, né? Também, né?
Com certeza. Com certeza. Mas é uma falácia você acreditar que você tem que estar sempre num ambiente controlado o tempo inteiro.
Não. Isso, inclusive, é o que vai fazer muito mal também.
Exatamente.
Né?
Exatamente. Esse
não
é o problema.
Não cai, não levanta, não se machuca, não sente a textura, não sente o cheiro das coisas.
Eu não me incomodo mais de cair. Eu espero que do chão não passa mesmo, mas eu espero que não machuque muito.
Não, mas é isso, assim, são as experiências da vida real. Na vida real você vive isso, assim. Você cai, você se machuca, você tem cicatriz. Assim, eu acho que a gente vai construindo isso. Não dá pra fugir muito, assim. É muito difícil você passar a sua vida inteira sem você cair, sem você se machucar, sem você ter uma marca, sem você...
Sem brigar com um coleguinha... Sem discutir
assim,
com
você
ele.
Você tá andando distraído e bater na árvore, assim, quem nunca, né? Vocês nunca.
Ah, olha, vou dizer que o Ben faz isso com muita frequência.
É, assim, eu acho que, sabe, é fazer a tentativa de subir na árvore, fazer a tentativa de experimentar os processos, comer uma areinha, comer uma terra, comer um... Sabe, eu acho que
isso, longe da visão do pai e da mãe, faz todo sentido. Numa escola com seus coleguinhas, faz todo sentido. Dá toda uma noção de pertencimento, de comunidade, de grupinho, de nós todos fazemos isso igual. E com a gente aqui não tem.
É você experimentar algo...
Exato. Eu acho que as crianças, quando elas estão no jardim, na escolinha, elas ganham esse sentido de grupo. Ok, parecem pequenos animaizinhos, parece aquele documentário da Discovery, dos suricates lá. Parece!
Muito brilhante.
Mas é interessante que elas começam a aprender coisas entre elas, saca?
Sim.
Rugrats mesmo.
É, estabelecer acordos entre eles, definir o que pode e o que não pode no grupo.
Tem essa coisa do que o outro faz que te estimula, né? Então, assim, você antes não conseguia subir tal degrau. Aí você vê que o amigo sobe. Aí você fala, pô, eu posso também.
Aí ele não pode se estabeca no chão.
Não, mas beleza. Que é isso. Amanhã ele vai conseguir. Por exemplo, a gente ia numa pracinha que tem um muro de escalada. E aí, no primeiro, o Antônio super ficava ali, a gente tendo que apoiar e ajudar e tal. Aí, teve um dia que eu fui com ele e tinha um menininho, assim, super sagaz. O menininho veio, dois tempos, subiu tudo. Cara, no dia seguinte, ele foi lá e subiu. Tem essa coisa. Você precisa ver as crianças fazendo, você precisa ver o que que tá acontecendo do outro lado, né? A gente aprende também nesse lugar.
É. Meninos, eu acho que esse programa foi ótimo. Vamos pro momento vibrando. Eu gostei do nosso papo, apesar de no final a gente ter desvirtuado bastante para crescimento e tudo mais.
Não acho, não. Acho que é isso.
Ah, é. A gente não desvirtuou tanto assim, não. É isso mesmo. É, só pra poder falar, a única coisa que eu consegui fazer foi colocar o Ben na natação, que eu falei, esse menino precisa estar em contato com outras crianças, pelo amor de Deus. Ele precisa estar em contato com outras crianças.
A gente tentou fez e tal, e aí quando ampliou, né, assim, tipo, voltou a crescer os números do Covid, a gente parou. Mas hoje a gente já tá nesse lugar, assim, a gente precisa pensar 20 atividades.
É.
E é isso, os nossos filhos estão na mesma idade, é a mesma fase, dá muita energia, né? Eu acho que é esse lugar de muita energia. Então, assim, ele tem que voltar da escola e tem que ir na natação pra nadar. Esses dias eu falei assim, você quer ir jogar futebol, filho? Eu até conversei com a Aline, a gente conversou, eu falei, amor, imagina que esforço tem de ser pra ir acompanhar um dia numa escolinha de futebol, gente. Porque, assim, é pai bolsominion pra um lado.
Ai, tá vendo?
É pai isso negacionista por outro, assim, não
isso dá. Isso eu não sou. Sofro.
Por quê?
Não sofro. Não, eu não gosto de futebol. Se ele quiser jogar futebol, ele vai jogar e tudo mais, vai interagir. Eu vou, dou total suporte, mas eu não vou falar assim, ah, vai jogar
então, vai escolher. Ter que ir na escolinha. É isso. A grande questão é exatamente essa, Leandro. Eu tenho um time, mas eu torço.
Porque a sociedade assim, te obriga.
Uma vez na vida e outra na vida. Não, não, porque me obriga não. Eu gosto, por exemplo, a Copa do Mundo, eu gosto. Ver o jogo na Olimpíada,
ai,
eu gosto.
Adorei,
gosto
adorei,
de jogos do meu time quando, tipo, tá ganhando. Como é difícil. É, então, assim, tipo, eu sou botafoguense, né? Então, assim, eu não tenho muitas histórias de glória além do passado glorioso.
A estrela solitária lá atrás.
É isso. Mas aí tem esse lugar que é a criança vê o futebol, a criança gosta desse lugar, e o que você vai fazer? Você vai incentivar, vai lá.
Ah, não. Durante as Olimpíadas, eu mostrei pro Ben voleibol, ginástica, natação, salto de trampolim, Olimpíadas de inverno, há 2 anos atrás, uma coisa assim. Eu mostrei pra ele curling. Mostrei qualquer esporte. Eu não mostro futebol. Porque ele vai ver. Ele vai ver. Acabou esse episódio. Não vou falar nada sobre isso, mas um grande mal.
Vamos lá, filho. Vamos ver criança de 13 anos caindo no skate.
Exato. Vamos ver, porque... É possível que essas coisas sejam normalizadas também, sabe? Tem outras coisas. Porque, invariavelmente, na população brasileira, o que existe é futebol enquanto esporte. Não tem outros.
Olha, por exemplo, o Antônio tem o espírito aventureiro da mãe do Antônio, que é a Ali.
Dora aventureira.
É, assim, total. Então, assim, o Antônio é uma criança que vê todos os esportes e ele quer. Não tem um dia que ele não fala que ele quer saltar de parapente.
Essa criança precisa de correção.
Ele quer ir de asa delta, ele quer andar de skate, ele quer fazer o surf, ele quer fazer o vôlei, ele quer o basquete, ele quer o futebol, assim... Todos os esportes que ele viu, ele quer. Aí eu falei, filho, assim, você é filho da sua mãe mesmo, né? Que é assim, faz a trilha, salta no paraquedas e surfa, né? E anda de patins e anda de bicicleta.
Ah, entendi.
E é
a Aline é a pessoa que sobe na trilha, chega lá em cima no alto, salta de parapente, mas quer cair na água pra poder voltar nadando, já pegar a bicicleta e ir embora pra casa. Entendi. Não, tranquila.
É exatamente assim. Eu demorei pra ficar 10% isso aí, assim. 12 anos de relacionamento e foi uma luta pra que eu chegasse em 10% disso, assim. Que eu achasse legal ir na trilha. Que eu achasse legal pensar uma... Entendeu? Mas não é.
Gente, a Rosário dança. Eu tô fodido. Ela fazia campeonato de dança. Tipo, ela participava de concurso de bachata e salsa, velho. Nós começamos a namorar, eu acompanhava ela nos campeonatos.
Nossa!
É tipo isso. E ela voltou esse final de semana a dançar. Eu tô fudido,
você
eu sou uma
você vai
caixa.
Aprender, Caio, porque quando eu for pro Chile... Nossa, eu vou ter que contar pra Cris isso depois. Quando a gente for pro Chile, a gente vai ficar na sua casa. E aí você vai ficar cuidando das crianças.
Com certeza.
E eu, Cris e Rosário vamos pro baile de bachata pra gente poder dançar salsa bachata. Tenta, toca tango também. Porque eu pego o pacote todo.
Sim.
Perfeito.
Sim.
Pra mim. Tá ótimo.
Porra, com certeza.
Tá ótimo. É isso, gente. Tá combinado a viagem pra casa do Caio, no Chile.
Momento Vibranium.
Pra gente poder dar as nossas indicações e a gente já encerrar este episódio, mas vamos lá. Eu tenho várias indicações, mas serei super rápido em todas elas. A primeira delas é porque Cris me botou pra poder assistir Midnight Gospel e eu Gostei, tem algumas reflexões que são interessantes em Midnight Gospel. Tá na Netflix, é uma série original Netflix, é um desenho, tá? Como diz a minha mãe, eu não gosto de desenho, mas é um desenho para adultos, né? A ideia da minha mãe é que desenho é sempre uma coisa de criança. Mas não é, ela não sabe o conceito de anime e nem que desenho originalmente foi produzido para adultos e não para crianças, né? Mas tudo bem.
Posso colocar uma vírgula no Midnight Gospel?
Pode.
Midnight Gospel é um podcast.
Para! Sério, peraí que eu vou caçar, eu vou ter que ouvir tudo.
Que depois virou essa animação com os principais episódios das entrevistas. Você Sim. pode ver Midnight Gospel de olho fechado, é uma entrevista.
É verdade, tem muita interação.
Tem esse cara aí que ele fala com várias pessoas do meio capirotístico, principalmente. Né? No meio das magias, das filosofias doidas. Isso tá tudo lá no, nesses episódios. Eu gosto até das reflexões. É um bom ponto de início se você quiser começar a pensar no mundo no modo mais heterodoxo, digamos assim.
É verdade, heterodoxo. É verdade. Eu gostei muito de algumas reflexões que me levou. Eu gostei muito de como é produzido, de que o que passa na tela não tem nada a ver com a conversa, mas tem tudo a ver. Traz uma reflexão legal. São coisas, assim, muito honestas, sabe? Não é papo de coach, não. É um papo bem legal mesmo.
É, tem uns magão da porra lá, tem a galera que experimentalista.
E aí já tá num crack que eu não cheguei. Mas, enfim... Segunda coisa, um podcast para crianças ouvirem do carro quando a gente precisa sair com crianças. Mil Pássaros com a Ruth Rocha. Pelo amor de Deus, não aguento mais ouvir A Primavera da Lagarta. Mas é muito bom, porque a narração da Ruth Rocha deixa tudo tão muito melhor. Gente, é muito bom, é maravilhoso. E Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, onde eu estou apresentando as personagens negras. Parabéns. E ele ouve as histórias, algumas são um pouco pesadas. Às vezes eu me arrependo, penso, gente, isso é inadequado. Mas eu penso, ah, né, não. É uma hora ele vai ter que ver isso mesmo. Mas tem assim, tem algumas que morrem, entendeu? Tem algumas que...
Acontece.
É coisas da vida, sabe? É da Frida Kahlo. Ele teve que ouvir, mas eu não sei se ele entendeu muito bem o que aconteceu com ela.
Ah, pera. O lance da Frida Kahlo, a parte ruim é o acidente ou a parte...
O acidente.
A parte zoada é a do Trotsky.
Ah, do acidente. Mas vamos lá. E por último, Sulve, que é um livrinho da Lupita Nyong'o, onde ela tá falando um pouco sobre algumas questões que envolvem meninas pretas. Eu gostei bastante, Cris comprou, eu vi, folheei, li, vi que o Ben também se interessou bastante e tô esperando o dia que ele vai me pedir pra poder ler, né? Ele tá lendo por enquanto com a mãe dele. E o Ben faz muito essa separação. Livro que eu leio com mamãe, livro que eu leio com o papai. Mas... 616, Disney Plus, a indicação do nosso querido Michael, que é um documentário, não é isso, Michael? Isso é um documentário... E está no Disney Plus, então assistam lá a discussão do principal universo da Marvel. E acabou.
Não acabou, não. Tem a minha indicação, que é A Jornada de Vivo no Netflix, que é a nova animação do Sony Entertainment Pictures.
Eu adorei.
Né? Pra quem viu, A Família Mitchell contra as Máquinas é do mesmo estúdio, da mesma galera, né? Que é excelente, A Família Mitchell contra as Máquinas. E esse A Jornada de Vivo conta a história... De um... Como é que é o nome do...
Ah,
um
macaquinho? Sei, não sei. Ai. É um macaquinho. Esqueci o nome dele também.
É um tipo de primata, mas acho que ele não é nem primata, hein? Acho que é um marsupial.
É, eu acho que é um marsupial.
Da América do Sul, que ele vai parar em Cuba, né?
Uhum.
E ele vira um macaquinho de um...
E ele é comunista.
Ele vira um macaquinho do Andrés e tal, e depois ele tem que ir pra Miami com a sobrinha desse músico pra dar a última música pro amor da vida dele, né? E é legal que, mostra Cuba. Dois, os personagens principais são de origem latina, cubanos.
Uhum.
Cubanos, né? E três, musicalmente, isso é
perfeito.
O Gael é viciado
perfeito.
Na música lá. Eu vivo na minha batida, vou bombando e curtindo a vida. Eu sou muito doido sendo vida, prefiro é seguir minha batida. Eu vivo na minha... Bom, o Gael adora essa música, ele explode ouvindo essa música. E o mais legal é que eu e a Rosário, a gente tava vendo esse filme, a gente começou a prestar atenção na métrica das músicas e dublado. Os caras conseguiram passar isso pro dublado.
Conseguiram. E é o Lin-Manuel Miranda quem escreveu.
Pois é.
Sabe o Lin-Manuel Miranda do Hamilton?
É o principal ator de Hamilton.
Exato.
Fala, caraca, isso é Hamilton pra crianças.
É verdade.
É como se fosse Hamilton pra crianças.
né? E é excelente a questão musical, até o cenário, Leandro. Tipo, lembra que Hamilton tem o cenário circular?
Uhum.
A questão do cenário, que tipo, tem o cenário circular no Hamilton e a praça lá de Havana é circular e funciona da mesma maneira que funciona no Hamilton.
Uhum.
Eu gosto muito dessa construção que eles usaram no teatro e eles usaram na cenografia. Muito lindo, cara.
E
é uma história muito bonita. É uma história bonita. Tem uma barriguinha lá na parte da floresta, mas é uma história bonita.
É isso, acabou, Diego, você tem indicação?
Então faça como eu e tchau. Minha indicação é durmam bem, mantenham a rotina, cuidem de si e vamos nessa.
Tudo de bom, boa rotina.
É. Usem máscara, tomem vacina, não esqueçam da segunda dose.
Faz parte da rotina também, usar máscara.
Com certeza.
Tchau.
Usar máscara.
Beijo.
Álcool em gel.
Esse episódio foi editado por Maicon, o editor de podcasts. Sim, ele é o editor de podcasts. Siga no Instagram, @oeditordepodcasts. É isso aí.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.